João anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
Esquece, estou a poupar o telemóvel.
Então ouves no computador?
Não dá, também estou a poupar o portátil.
A sério? Epá, tu fazes com cada filme.
Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorten. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres, com a melhor tecnologia, ao melhor preço. Vorten, o nosso forte é o preço.
Está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção do Fernando Oliveira.
Bom dia, estamos a 6 meses das autárquicas. No Fórum TSF de hoje não falamos só de autárquicas, falamos todas as eleições. Precisamos ou não de mudar a lei eleitoral para combater a abstenção? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF e comecemos por falar de dia de reflexão. Ainda faz sentido termos aquele sábado em que jornalistas, comentadores, políticos, enfim, ninguém pode falar das eleições, estamos todos proibidos. Faz sentido manter este dia de reflexão? Ou as novas tecnologias e o voto em mobilidade tornam esta exigência legal completamente ultrapassada? Ainda nas presidenciais tivemos pessoas a votar antecipadamente, o voto em mobilidade, mas depois lá tivemos o dia de reflexão. Faz sentido? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Esta questão é antiga e o debate é retomado em todos os atos eleitorais. E ganha agora um novo impulso porque o Partido Iniciativa Liberal avançou com um projeto de lei para acabar com este dia de reflexão. Queremos aqui no Fórum TSF saber se concorda ou não com esta ideia. Devemos acabar com o dia de reflexão ou manter este dia em que ninguém pode falar das eleições? Como avalia a proposta para, em vez desse habitual sábado de reflexão, podermos ter 2 dias de votação? Concorda com esta ideia de o período de votação se estender por 2 dias seguidos? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Se em vez de participar de viva voz, quiser escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet, ao longo deste debate irei espreitar algumas dessas opiniões. Precisamos ou não de rever a lei para combater a abstenção e em que áreas devemos apostar, o que é necessário corrigir, por onde devemos caminhar para facilitar a vida aos eleitores que querem mesmo ter uma palavra a dizer na escolha de quem nos vai governar. Queremos ouvir a sua opinião e começo por espreitar aqui o debate online. O nosso ouvinte Pedro Ferreira escreve: numa era digital e de informação, essa ideia já está obsoleta. Eleições em 2 dias era pelo menos uma oportunidade de combatermos a abstenção e descrédito dos eleitores. José Nuno do Sabido escreve: não me parece que o dia de reflexão faça qualquer sentido. Quanto à votação ser em 2 dias seguidos, sábado e domingo, isso sim faz todo o sentido. Ora, escutadas estas primeiras opiniões, vamos ao encontro do Paulo Baldeia, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Estamos aqui perante uma ideia importante ou obsoleta, como diz o Partido de Iniciativa Liberal?
Bom dia, Manuela Cássio. Eu sempre considerei que o dia de reflexão fazia sentido para uma percentagem de eleitores que decide na véspera ou no próprio dia o seu voto, o possa fazer com uma reflexão, como o nome indica, maior, com uma consciência maior do seu sentido de voto. Mas, na verdade, até por aquilo que deixava de lembrar no início deste fórum, da possibilidade que existe hoje do voto antecipado, da necessidade que existe de progredir para facilitar a votação e assim defender a democracia, permitindo que o voto possa ser realizado fora do local onde votamos normalmente, porque estamos a circular pelo país, por qualquer razão que ela seja, nós precisamos de aumentar a capacidade de atrair os eleitores. Eu parece-me que o Partido de Iniciativa Liberal tem toda a razão. Este é um conceito que está obsoleto e que importa mais ainda numa situação como esta, em que a não existência desse dia poderia servir para aumentar a participação eleitoral, permitindo, por exemplo, a votação em 2 dias seguidos. Acho que não devemos hesitar e acho que se deve caminhar para terminar com este dia da reflexão, que já nem faz muito sentido. Hoje tanta gente se informa na internet, tudo fica disponível, mesmo aquilo que é da comunicação social, nas redes sociais continua a campanha, continua o debate nesse próprio dia, embora o Conselho Nacional de Eleições tenha dito que se aplicam as mesmas regras, nós sabemos depois que não é assim que acontece. Não é possível, segundo a lei, ter siglas ou símbolos perto dos locais de voto no dia das eleições, mas depois vemos o país carregado de cartazes que os partidos colocam na campanha, mais perto ou mais longe desses locais de voto, mas seguramente no caminho de muitos eleitores no dia das eleições, e às vezes ficam meses depois das eleições na rua. Portanto, ficar com este dia parece-me que faz muito pouco sentido face às exigências de atrair eleitores, de combater a abstenção que vai crescendo de eleição para eleição.
E levantaste aí uma questão importante, é que os meios de comunicação social que estão sujeitos a regras rigorosas não podem falar de política, mas nas redes sociais a campanha continua sem regras.
Continuo, embora eu insisto, a Comissão Nacional de Eleições, eu há pouco chamei de conselho a Comissão Nacional de Eleições, já foi questionada por isso em eleições anteriores e fez saber que as regras que se aplicam são iguais para cidadãos, para grupos de amigos, para o que for. Mas nós sabemos que na prática depois isso não acontece. Mesmo na comunicação social, se a data da publicação de todo o material for o dia anterior, olhando, por exemplo, às últimas legislativas, no momento em que no último dia houve, não sei se as pessoas se lembram, em Lisboa, um militante do CDS, um autarca do CDS, que provocou o Primeiro-Ministro, e o Primeiro-Ministro reagiu mal, e portanto isso levantou uma grande polémica. No dia a seguir os jornais não tinham nada disso, porque era dia de reflexão, e aquilo foi no último dia de campanha. Mas quem quisesse ler, ouvir, saber, ver o vídeo, participar no debate, ia ao site de qualquer jornal, ou da rádio, ou da televisão, e lá estava esse material de campanha para que as pessoas o pudessem ver, e isso é legal. Ou seja, desde que tenha a data de até à meia-noite da sexta-feira, portanto, 00h de sábado, se for anterior a isso, tudo pode estar publicado. Se for publicado depois, já não vale. Portanto, há aqui coisas que não fazem muito sentido. Se for publicado depois, um minuto depois, já não é legal. Portanto, obviamente que o tempo que hoje vivemos não é o tempo em que foi criado este dia da reflexão, que vem a seguir ao 25 de Abril, que momentos muito tensos, as campanhas eram vividas com muito fervor, havia, eu lembro-me, era miúdo, mas seguia a política com alguma atenção, e lembro-me bem das cenas de pancadaria entre partidos mais à direita ou mais à esquerda, ou mesmo quando, no auge da CGTP, UGT, nos primeiros de maio, havia uma vivência política que não é a de hoje e que fazia todo o sentido esse dia da reflexão. E as coisas não têm um tempo de vida eterno, mesmo estes conceitos como dia de reflexão têm que se adaptar ao tempo que vivemos e, portanto, ele não faz de todo sentido, na minha opinião.
Não só concordas com o fim do dia de reflexão, como com esta possibilidade de o legislador ter, ou melhor, de a lei permitir que o poder político decida as eleições só em 2 dias consecutivos?
Sim, em momentos como este. Eu acho importante que exista um dia de eleições. Em momentos normais, e existir o domingo de eleições ou o sábado de eleições, isso também não é importante. Há países onde as eleições se fazem em dias da semana e nem por isso deixam de ter a participação igual ou melhor que aquela que conseguem os países que escolhem o dia de domingo para eleições. Em momentos como este, em que vivemos numa pandemia, em que é muito importante, em que há pessoas que têm receio de ir ao local de voto porque têm receio de ficar contagiadas. E se lhes disserem que há 2 dias de votação ou votação antecipada, como houve nas presidenciais, em que é possível espaçar os tempos em que as pessoas vão votar e, portanto, diminuindo o risco, eu acho que faz todo sentido. Eu sei, a discussão não é fácil. O modo como se faz, por exemplo, vários partidos levantam a questão da possibilidade de existirem fraudes sobre como é que se guardam tantas urnas, como é que se faz a segurança para evitar fraudes nas autárquicas ou noutra eleição qualquer. É preciso resolver esse problema, sem dúvida, mas eu parece-me que é muito maior, que há muito mais valor em ter 2 dias para votação, porque isso significará sempre que há muito mais pessoas a participar no ato eleitoral do que matar a discussão só porque existe um receio que é válido, mas que tem que ser resolvido esse problema de que possa existir fraude, porque não será muito fácil decidir como é que se fará a segurança dos votos que estão colocados em urna.
Há muito que se debate esta questão, mas depois passa o período pré-eleitoral, passam as eleições e nada muda. Agora temos um partido a avançar com um projeto de lei concreto. Que avaliação fazes para o Baldé? Porquê é que os partidos continuam sem mexer nestas leis, sem fazer uma reflexão profunda sobre estas questões que acabas de assinalar, que é o mundo mudou, a forma como consumimos informação, como vivemos mudou e as leis continuam na mesma? Inércia? Medo de perderem aqui algum terreno?
Manuel Castro, os partidos são o que há de mais conservador na sociedade portuguesa quando se trata de discutir a sua própria vida ou discutir a participação política. Não devemos ser muito otimistas quando se pede aos partidos que mexam no sistema eleitoral como um todo, na participação de candidaturas independentes. Vemos o que está a passar agora para as autárquicas, que estão a criar dificuldades a essas candidaturas independentes. Nós devemos ser pessimistas, pedir aos partidos que alterem aquilo que lhe diz respeito à sua própria vida e também se aplica à questão do financiamento dos partidos, a tudo o que diga respeito à vida dos partidos. Há aqui coisas que são muito fáceis de resolver. Eu há pouco estava a levantar o problema da questão da segurança e de garantir o que não há fraudes. E depois lembrei-me que se avançarmos para o voto eletrónico, não poder votar em casa, não é isso que está, é existir uma mesa eletrónica de voto, e há muito que podíamos fazer isso, e isso já se faz
em muito lado eletrónico presencial.
É o voto eletrónico presencial, exatamente. Se fizermos isso, já deixa de haver problema sobre a questão de guardar ou deixar de guardar votos e urnas com votos lá dentro. Portanto, agora, insisto, infelizmente o que nós vemos, e se calhar estou agora a pensar nisto, pode até nem ser uma questão só dos partidos e de ser, o país é muito corporativo, também não pedir à ordem dos médicos para defender mais números cláusulos para haver mais médicos formados nas universidades também não é possível. Quando pedir aos próprios para mexerem nos seus interesses é muito difícil. E os partidos são muito conservadores nesta questão. Ainda bem que a Iniciativa Liberal faz esta proposta. E o que eu espero é que, a partir deste ponto, se possa discutir. A discussão faz-se. O problema é depois aprovar legislação que altera aquilo que é evidente para toda a gente que tem que ser alterado.
Pelo menos debate no Parlamento vamos ter. Obrigado, Pablo Aldeia. Está relançado o debate depois da opinião e da análise do comentador de Política Nacional da TSF. Queremos saber que opinião têm os nossos ouvintes. Ainda faz sentido hoje em dia termos o dia de reflexão antes de irmos a votos, o tradicional sábado em que teoricamente ninguém, aliás, teoricamente não, segundo a lei ninguém pode, os órgãos de comunicação social, os comentadores, os políticos, não podem falar das eleições. Ainda faz sentido existindo já o voto antecipado. Faz sentido mantermos este dia de reflexão? E devíamos ou não, como propõe o Partido Iniciativa Liberal, que já apresentou um projeto de lei já preparou um projeto de lei neste sentido, deveríamos, em vez de ter aqui o dia de reflexão, termos a possibilidade de estender o voto, prolongar o voto por 2 dias consecutivos? Que avaliação faz sobre esta questão? Devemos ou não acabar com este dia de reflexão? Faz ou não sentido podermos votar durante dois dias seguidos? Os partidos deviam ou não refletir sobre esta questão e alterar a lei de forma a facilitar a vida a quem precisa de mudar? Devemos apostar mais nas novas tecnologias? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Bruno Miguel participa no debate online com esta opinião. Claro que não se justifica um dia destes que nada vale, porque na era digital não serve nada ao dia de reflexão. As pessoas, quando votam, já vão decididas. Além disso, o voto deveria ser obrigatório, defende este nosso ouvinte. E que opinião tem o Paulo Ferreira, que é técnico comercial e que nos escuta em Matosinhos? Bom dia.
Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Obrigado por me permitir a intervenção. Gostava apenas de lembrar o seguinte. Eu particularmente, acho que esta situação do IL faz todo sentido. Acho que o dia de reflexão é passado. As sociedades modernas não necessitam do dia de reflexão. Acho que cada vez mais a sociedade é devidamente informada, ao contrário da elite política. Essa sim, eu entendo que faz sentido que tenha até mais do que um dia de reflexão, porque não estão preocupados com aquilo que de facto existe, que é cada vez mais um alinhamento da sociedade civil não concordar com as políticas que vêm sendo tomadas, e o reflexo disso é a crescente abstenção que se tem verificado, mesmo quando se trata de eleições autárquicas. E, de certa forma, era mais aqui que eu queria chegar, porque entendo que, de facto, os partidos, todos os partidos, mas essencialmente os dois da governação, PS e PSD, criam barreiras e aumentaram inclusivamente agora os obstáculos para os movimentos independentes. Isto faz todo sentido que os partidos o façam, faz sentido porque sentem, de facto, e nomeadamente o PSD, sente que o terreno está a fugir. Portanto, cada vez mais as pessoas, nós, cidadãos, estamos distanciados dos políticos e das suas políticas e começamos a rever-nos em movimentos de cidadãos independentes, que esses sim estão de facto interessados nas populações, interessados em fazer cidadania, estarem junto do povo. Ao contrário dos partidos políticos, que cada vez mais se distanciam daquilo que são as realidades sociais. Portanto, acho que faz sentido criarem um, dois, três dias, uma semana até, se calhar, de reflexão para as elites políticas e acabar, de facto, com este dia de reflexão para nós, que estamos devidamente esclarecidos e cada vez mais que não nos revemos em nenhum, eu falo por mim e não e por mim e por uma quantidade de pessoas que me rodeiam, não nos revemos em nenhum partido político, da direita à esquerda, porque de facto todos eles são coniventes, como é o caso nesta alteração em que apenas pretendem retirar espaço de movimento aos movimentos que de facto estão interessados em fazer cidadania e querem estar junto do povo, melhorando as suas condições de vida, que são de facto cada vez mais dificultadas pela politocracia em que nós estamos votados desde o 25 de Abril. Portanto, se chamamos a isto democracia, desenganem-se, nós não vivemos em democracia, nós vivemos debaixo de um regime que podemos considerar de uma politocracia em que somos governados por duas elites muito fortes, que são as elites económicas, no topo das hierarquias das elites, e depois pelas elites políticas, quer no plano nacional, quer no plano local.
E obrigado.
Portanto, acho que deveríamos todos, todos cidadãos, aqueles que ainda tiverem dúvidas sobre isto, façam de facto uma verdadeira reflexão. Analisem aquilo que os partidos da direita à esquerda têm vindo a fazer, principalmente PS e PSD, com o CDS e o sendo uma grande muleta no caso do Partido Social Democrata, analisemos aquilo que tem sido feito e o que é que isto nos tem trazido de bom.
A opinião e a proposta de reflexão que nos deixa o Paulo Ferreira. Bom dia, Nelson Portinho, está reformado, ganho de Sintra. Qual é a sua opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos? Ainda faz sentido este dia de reflexão ou seria melhor aproveitar aquele sábado para termos dois dias de votação?
Bom dia, Manuel Acácio, auditório. Em relação ao dia de reflexão, a minha resposta é muito simples. Penso que não faz qualquer sentido hoje em dia, até porque já foi dito pelo Paulo Baldaia e outros ouvintes que virão a seguir, se calhar com a mesma opinião, portanto não me vou largar sobre esse assunto. Em relação ao resto do tema das eleições, posso dizer, não apenas como um achismo, mas como alguém que trabalhou durante vários anos com essa área, não na política diretamente, mas trabalhei durante vários anos na área de sondagens, estudos de mercado para eleições e campanhas de imagem de certos políticos, sei que os métodos usados pelas campanhas, agências publicitárias que trabalham muitas vezes certas campanhas, não se coadunam e ultrapassam essas questões do legais, dos dias de reflexão, e hoje em dia com as redes sociais muito mais fácil isso será de acontecer, como já foi dito. Além da área de estudos de mercado e da imprensa, fiz sondagens para o Expresso, fiz as campanhas na altura do António Guterres, Jorge Sampaio, colaborei dessas campanhas. Depois comecei a trabalhar na área da justiça e não sei se portanto, a maior parte das pessoas não saberá, mas os votos que têm qualquer tipo de eleições são guardados nos tribunais, na área de onde as pessoas votam. Portanto, envolve uma logística do Ministério da Justiça, que envolve magistrados, oficiais de justiça, e onde os votos chegam lacrados. Portanto, eu penso que a questão dos dois dias, a questão de segurança, será que realmente se mantenha inviolável e não seja, não torne o ato vulnerável, não é? O facto de estar distribuída a votação em dois dias. Ou seja, envolveria não que as urnas ficassem nos locais de voto de um dia para o outro, mas sim que no fim desse dia fossem contados os votos, fossem lacrados e entregues num local seguro, que seria, por exemplo, o tribunal ou uma força policial. Eu penso que melhor do que isso seria, então, aumentar os locais de voto. Porque nós temos que ver que nas últimas eleições presidenciais, não penso que isso não foi falado na imprensa, mas se olharmos para os números, passado uma ou duas semanas aumentaram enormemente os números do contágio. Portanto, não foi só o Natal, foi também as eleições. Eu votei antecipadamente, fora da minha área normal de onde estou recenseado, e reparei, por exemplo, em Sintra, que havia filas enormes, como havia em Lisboa e houve em outros sítios, e isso, de certeza, contribuiu para o aumento do contágio. Portanto, eu penso que seria, em termos de logísticos, e o Estado envolve largos milhares de euros no pagamento às pessoas que estão de serviço nesse dia, nas mesas de voto, mas seria indiferente pagar dois dias a uma pessoa que está numa mesa de votos ou pagar a duas pessoas diferentes em locais diferentes. Portanto, nesse aspecto seria igual. As urnas, os locais de voto, o sítio onde se vota, também poder-se-iam dividir, por exemplo, numa escola e num pavilhão gimnóstico-esportivo, por exemplo. Isto dividiria as pessoas, em vez de se concentrarem todas no mesmo dia, porque é só fazer as contas. Se uma determinada mesa de votos tiver X, não sei quantos mil eleitores, e se fizermos as contas, quantas pessoas estão na mesa de voto, e dividirmos quanto tempo é que cada pessoa tem para votar, vamos ver que, se quisermos evitar um contágio, teremos que aumentar o número de votos. A outra solução seria também, como o Paulo Aldeia falou, na questão do voto eletrónico presencial. Sim, mas isso não está desenvolvido ainda, não poderá entrar em vigor agora. Penso que a solução mais fácil para já seria realmente tudo no mesmo dia, mas sim aumentar o
número das mesas de voto.
Sim, e tinha só mais uma coisa para dizer, que é, em questão à última questão que eu vou colocar, em relação à votação das pessoas com mobilidade reduzida. Eu devo dizer que, pela primeira vez na vida, precisei, por motivos de saúde, de ter de fazer um voto acompanhado, e ao deslocar-me ao local de voto, por exemplo, tive que fazer-me acompanhar de uma pessoa familiar, levei uma documentação que o comprovava, uma documentação oficial, legal, e foi-me dito que eu precisaria de recorrer a um documento especial passado no próprio dia pelo delegado de saúde, que estaria presente no centro de saúde. Ora, eu, pura e simplesmente, optei por votar sozinho, sem saber se o estava a fazer, com a tal denominada pauta Braille. Agora, Manuel Cássio, nós vamos, supostamente, ter que desinfetar as mãos ao chegar à mesa do local de voto. A mão fica gordurosa. Qualquer pessoa cega, por exemplo, para votar, vai ter que, segundo a pauta Braille, apalpar a dita pauta, digamos assim, e o papel. Isso, essa gordura pode fazer com que eu, ao fazer a cruz, não fique lá nada escrito. Portanto, essa questão é muito simples também de solucionar. Inclusive, eu só para me certificar, liguei para o centro de saúde local em Sintra e não estava ninguém me atendeu o telefone. E eu, depois, mais tarde, durante a semana, andei a aprofundar o assunto, como é que resolveria a situação, porque isto repete, não é um documento que sirva para o resto da vida, para as eleições, portanto, a minha situação é definitiva. Mas em cada eleição eu terei que pedir esse documento. Isto não tem lógica, porque se eu tenho um documento oficial e definitivo para o resto da vida, que comprova a minha situação de incapacidade, não tem lógica que eu assoberbo os serviços de um delegado de saúde no dia das eleições, em cada eleição, que certamente, nomeadamente em alturas de Covid, terá mais que fazer do que estar a passar certificados a toda a gente, seja idosa, seja condescente.
E obrigado por deixar esse ponto concreto, que é também importante para a reflexão que fazemos aqui na nossa oportunidade. Agradeço o seu contributo. Mas agora encontro o Dr. Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais, comentador aqui da TSF, da rubrica Não Alinhados, que escutamos todos os dias da semana, logo a seguir às notícias das 7. É o Não Alinhado às segundas-feiras. Bom dia, Dr. Miguel Pinto Luz, qual é a sua opinião sobre esta questão? Alinhado com a maioria ou considera que faz sentido refletirmos sobre esta questão e eventualmente acabar com este dia de reflexão?
Olá, bom dia. Não, em primeiro lugar, agradecer à TSF trazer um tema destes a debate fora dos momentos quentes das eleições, porque este tema e o tema da abstenção só é discutido tipicamente entre as 7 e as 8 da noite dos dias das eleições. Sempre quente e depois é esquecido imediatamente a seguir, às 8 da noite, pelos resultados eleitorais da eleição. E, portanto, estes temas têm que ser debatidos de forma aberta, de forma transparente e fora desse ambiente quente eleitoral. Depois percebermos que nós, políticos, temos que fazer uma meia-culpa, porque alguma coisa fizemos de mal nos últimos anos, nos últimos 40 anos, eu diria, para existir um enorme afastamento, e ouvimos os ouvintes que antecederam, entre a classe política e os eleitores. E, portanto, alguma coisa fizemos e temos que fazer uma reflexão séria, porque nada muda nos últimos 40 anos. Verificamos que a abstenção aumenta, verificamos que o mundo mudou e nada muda em Portugal. E por isso eu já o defendi, patrocinámos um grande estudo sobre a abstenção há cerca de 3 anos atrás. Um dos temas abordados é precisamente este dia de reflexão, não fazer qualquer tipo de sentido.
Que, aliás, até deu o mote a um debate que fizemos aqui no Fórum TSF sobre a necessidade de ou não de alterarmos as leis eleitorais.
Exatamente. E, portanto, também, em momento certo, se discutiu o tema, mas depois nada se fez, mais uma vez. Portanto, respondendo à sua questão, não faz sentido este dia de reflexão, mas como também não faz sentido só um dia ou só 2 dias de votação, porque não alargar a votação, como em alguns países, é uma semana inteira, a última semana, poder votar e de forma descentralizada. Isto obriga, claro, a um esforço tecnológico de todo o Estado, mas o Estado tem que se adaptar. Estamos em pleno século XXI, o Estado hoje é um Estado muito mais oleado do ponto de vista da oferta de serviços de qualidade descentralizados, e, portanto, nós temos a obrigação moral, ética, republicana, de garantir que as eleições também chegam ao século XXI e não continuam a passar atestados de minoridade ao eleitor, obrigando-o a ter um dia de reflexão quando essa reflexão já está feita e a escolha está decidida. Está feita. E, portanto, do meu ponto de vista, não faz qualquer tipo de sentido. O que faz sentido é que esta discussão que a TSF hoje lança não caia em saco roto e que os políticos, neste momento, que têm capacidade de decisão e capacidade de alterar a lei, o façam, e o façam para colmatar este enorme espaço e ato que existe entre os eleitos e os eleitores, que urge colmatar, sob pena de termos, como aquele ouvinte que antecedeu, que não acredita em nenhum partido político, não acredita nos políticos. E isso, a mim, político, estou político, não sou político, mas estou no ativo, preocupa-me E esta preocupação obriga-me a refletir sobre o tema e por isso mesmo tenho vindo a fazê-lo.
E faz sentido, para além desta questão concreta do dia de reflexão, tentarmos perceber como é que, respeitando todas as regras da democracia, da reserva dos dados pessoais, como é que poderemos colocar as novas tecnologias ao serviço da democracia e dos eleitores?
Claro, a questão do voto eletrónico, a questão do voto antecipado e descentralizado na última semana, todos estes temas fazem sentido e hoje há tecnologia que garante o bom funcionamento da democracia, com regras, com transparência, saibamos nós tomar as decisões e infelizmente não as tomamos.
Dr. Miguel Pinto Luz, muito obrigado pelo contributo que deixa aqui no fórum a TSF. Que opinião têm os ouvintes e as ouvintes que estão a acompanhar o debate? Precisamos deste dia de reflexão, faz sentido, já que o referimos com os meios eletrónicos, com o voto em mobilidade, com estas novas tecnologias que utilizamos diariamente, faz sentido mantermos este dia de reflexão ou torna-se ou já se transformou numa exigência legal que está ultrapassada e que é obsoleta? Qual é a sua opinião? Devemos, tal como propõe num projeto de lei entregue no Parlamento o Partido de Iniciativa Liberal, faz sentido acabarmos com o habitual sábado de reflexão e termos a possibilidade de utilizar esse sábado para termos dois dias de votação seguidos, não apenas nas autárquicas, mas nas eleições em que se considerar que isso é importante. Fará sentido termos dois dias de eleições? E chegou no momento de refletirmos como é que podemos colocar a tecnologia, as novas tecnologias, ao serviço da democracia, ao serviço dos eleitores, para facilitarmos a vida a quem quer ter uma palavra a dizer no futuro do país e para ajudarmos a combater a abstenção. Queremos ouvir a sua opinião, a sua reflexão. O número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, professor Ramiro Fernandes. Escuta-nos em Lisboa. Qual é a sua opinião?
Obrigado ao fórum por poder participar. E a minha opinião é unânime relativamente a todas as pessoas que de alguma forma têm vindo a demonstrá-lo no fórum. Nos dias de hoje não faz sentido esse tempo de reflexão. A campanha eleitoral é ao longo de vários meses e, portanto, a pré-campanha e a campanha é mais do que tempo suficiente para que as pessoas reflitam e tomem a sua decisão honesta e com consciência. E, portanto, esse dia podia ser bem mais produtivo para não termos aquelas filas, como foi agora ultimamente nas últimas eleições, em que a pandemia nos obrigava a medidas de segurança e vimos coisas que, pronto, aberrantes, digamos assim, para uma sociedade atual e moderna. O voto, nós já temos hoje o acesso ao cartão de cidadão através das plataformas online, portanto também facilmente eu acredito que o voto eletrónico também seria uma possibilidade e valorizar a participação do cidadão na vida do país. E é engraçado ver os políticos a virem ao fórum dizer que é ótimo estes momentos para refletirmos, mas nós não podemos estar sempre a refletir, nós temos que tomar ações e os políticos nós elegemos para agirem. E é isto que esta hipocrisia do discurso e da prática do dia-a-dia que levam os eleitores a fugirem e a não acreditarem nos políticos que nós temos. Bom dia, obrigado.
Bom dia, Ramiro Fernandes, agradeço também a sua participação. Bom dia, professor António Costa Pinto, investigador, coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, profundo conhecedor do sistema político português, sobre o qual já refletiu e já escreveu, tem obra publicada sobre esta questão. Bom dia, professor. Faz sentido termos aquele sábado em que não podemos falar de política?
Eu creio que começa a não fazer sentido. No entanto, vale a pena salientar que o dia de reflexão esteve longe de ser uma invenção da legislação eleitoral portuguesa e ainda hoje existe em mais de uma centena de democracias.
A exceção está nos países que não o têm.
Exatamente.
Bélgica, Holanda, olhando aqui para a Europa, exatamente. Áustria, República Checa, se não estou enganado.
Se aumentar para uma escala mundial, não é verdade, quer em regimes democráticos, quer mesmo em regimes, digamos, que nós chamamos de autoritarismo competitivo, como por exemplo a Rússia, em alguns casos o período é maior, noutros casos o período é menor. Repare-se que a filosofia do dia de reflexão era fundamentalmente, e é até agora, uma medida num certo sentido de proteção da cidadania. Porque à medida que as campanhas eleitorais se foram transformando em campanhas altamente intrusivas, que não passam apenas, e de longe disso, pelos habituais comícios, mas pelas arruadas, pelos telefonemas sucessivos, como por exemplo nas campanhas eleitorais norte-americanas, por uma certa invasão, digamos assim, da cidadania natural, pelo pluralismo partidário, não é verdade, em termos de mobilização para o voto. Este dia de reflexão também foi justamente introduzido para defender, e era esse ponto que eu gostava de salientar, para defender a cidadania. Evidentemente que hoje em dia, esse dia de reflexão, no caso da democracia portuguesa, claramente já não faz sentido. O problema aqui está em o que é que deve ser ou não deve ser autorizado, se devemos passar para uma campanha eleitoral que no fundo se prolonga, não é verdade, ou seja, dando integral liberdade de manifestação aos partidos, de opinião, de sondagens, de mobilização para o voto, ou não. Portanto, o problema está para além do sim ou não. O dia de reflexão, em princípio, deve acabar. Mas qualquer democracia tem que ter justamente alguns mecanismos de proteção da cidadania perante a natural invasão, digamos assim, que as campanhas eleitorais provocam na sociedade. E, portanto, é essa, no fundamental, a minha posição. Ou seja, sob o ponto de vista da legislação que proíbe a existência de sondagens, a existência de debates, não faz qualquer sentido, visto que a sociedade e os meios de comunicação se alteraram completamente e hoje não existe sequer a possibilidade de o impedir nas redes sociais. Por outro lado, também a mobilização para o voto passa, e no caso português isso é extremamente importante, por dar uma muito maior liberdade, inclusivamente, de voto, não só sob o ponto de vista tecnológico, como prever o voto antecipado, que em alguns casos e para algumas eleições já existe, e portanto ele deve ser eliminado. Mas, eu mantenho este aviso, mas com algumas limitações sobre a capacidade, no fundo, de intervenção dos partidos políticos, das candidaturas e das campanhas eleitorais, justamente até praticamente ao minuto da eleição.
E quanto à outra questão que vem aqui, digamos assim, acoplada a esta proposta do Partido de Iniciativa Liberal, a este projeto de lei, faria sentido, em sua opinião, professor, termos essa possibilidade de termos a votação, aquele período de voto alargado a 2 dias consecutivos?
Sem sombra de dúvida. O alargamento do voto, seja um fim de semana, seja um dia de semana, em 2 dias consecutivos, parece-me perfeitamente realizável e parece-me perfeitamente justo em termos daquilo que é, no fundo, o objetivo de qualquer sistema político democrático, que é aumentar a participação política. E, portanto, no caso português, todas as medidas que sejam medidas tendencialmente favoráveis à participação política devem ser implementadas. Portanto, os 2 dias, sem sombra de dúvida.
Este é uma, aqui no Fórum TSF, largamos um pouco o debate perguntando aos nossos ouvintes se fará ou não sentido aproveitarmos a boleia desta proposta para refletir sobre se devemos ou não fazer outras alterações à lei. Temos aqui, em sua opinião, professor António Costa Minto, caminho para fazer nesta área concreta, tentar perceber como é que as novas tecnologias nos podem ajudar a reduzir a abstenção, facilitando o voto em mobilidade, permitindo o voto eletrónico presencial ou não presencial, mas aí levanta outras questões mais polémicas?
Sem sombra de dúvida, ou seja, aproveitar, no caso, evidentemente, português, aproveitar a inovação tecnológica para o voto eletrónico presencial, aproveitar inclusivamente no futuro, quando, evidentemente, as condições de segurança o permitirem, que ainda praticamente não há, a não ser algumas experiências piloto sob esse ponto de vista, o próprio voto eletrónico não presencial. Ou seja, porquê em grande parte? Em grande parte porque há segmentos da população segmentos da população, por exemplo, mais jovem, que tende a uma abstenção eleitoral muito mais significativa e que podem ser, dessa forma, recuperados para a participação política. Portanto, eu diria que no caso da democracia portuguesa, que tem uma alta taxa de abstenção, uma participação política relativamente baixa, todas as medidas de inovação tecnológica que permitam alargar justamente essa participação eleitoral devem ser introduzidas.
Muito obrigado, professor António Costa Pinto, por nos ajudar a refletir sobre esta questão. Estamos aqui a falar de democracia, de eleições. E que opinião têm os nossos ouvintes? O Manuel Almeida participa no debate online e os ouvintes têm, neste como nos outros fóruns, duas hipóteses de participar, ou se inscrevem para o 808-202-173 e participam de viva voz aqui no debate, ou escrevem aquilo que pensam sobre os temas no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez o nosso ouvinte Manuel Almeida, que responde às questões que colocamos desta forma. Sem dúvida que utilizar o sábado, dia de reflexão, para termos mais um dia de votação, é uma boa ideia. Sou da opinião que esse dia já não tem nenhuma utilidade. A grande maioria dos eleitores, que infelizmente são a cada eleição que passa menos, já sabem quem vão votar. Concluindo, sim, sem dúvida, que acabar com o dia de reflexão é uma ideia que faz todo sentido. Vamos retomar o debate a seguir ao noticiário.
Vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
Retomamos o debate no Fórum TSF. Precisamos ou não de alterar a lei eleitoral para combater a abstenção, para ajudar a combater a abstenção? Comecemos por falar do dia de reflexão. Ainda faz sentido termos aquele sábado em que não se pode falar das eleições antes de irmos a votos no domingo? Devemos manter o dia de reflexão? Devemos acabar com este dia de reflexão, como propõe o Partido Iniciativa Liberal? E ficaríamos ou não a ganhar se, em vez desse sábado de reflexão, esse dia pudesse ser aproveitado para prolongar o período de votação por dois dias? São estes os temas que hoje estão aqui em debate no Fórum TSF. Bom dia, Miguel Leite, é empresário, escuta-nos do Porto. Que opinião tem sobre estes temas?
Muito bom dia. Antes de tudo, queria dizer que são duas questões completamente diferentes. Acho que o dia de reflexão hoje em dia já não existe muito sentido para ele, porque é praticamente impossível não estarmos expostos à campanha eleitoral de cada partido, hoje em dia com as redes sociais, com a internet, com a própria televisão. Ou seja, o dia já não tem qualquer sentido para ser o dia da reflexão. Acho que é um dia perdido de campanha, acho que é um dia perdido para todos os portugueses, e acho que deviam fazer essa pergunta a quem votou, se realmente precisou do dia de reflexão para mudar de alguma ideia. Quanto a acrescentar mais um dia para votação, acho que não é necessário, acho que simplesmente pode-se fazer as coisas de outra maneira, pode-se criar mais vezes de votos para evitar filas, acho que se pode aumentar o próprio dia das próprias. E permitindo mais pessoas votarem. Ou seja, em vez de acabar às 8, se acabasse às 10 da noite, ou mesmo às 11 da noite, poderia permitir mais tempo para as pessoas votarem. Acho que por causa de uma questão de segurança sanitária, conforme o PSD estava a querer fazer as coisas e adiar dois meses, acho também que se é por causa do Covid-19, acho que também que não tem qualquer sentido, tendo em conta que nós, no período em que Portugal estava pior, fizemos uma eleição para as presidenciais e não obtivemos os danos que muitos arautos da desgraça previam, porque senão os números que iriam começar em fevereiro muito piores que aquilo que realmente foram. Acho que Já expliquei a minha opinião, mas acho também que temos que... Isto seria muito mais simples fazer através de uma sondagem aos portugueses, fazer uma simples pergunta que era
precisou do dia da reflexão para mudar o seu sentido de voto. E a outra pergunta seria...
O Miguel Leite precisou?
Não, não, nunca precisei na minha vida. Tenho já voto há cerca de 14 anos e nunca precisei. Acho que se perguntassem aos portugueses quantos portugueses é que precisaram do dia de voto para fazer essa reflexão, eu julgo que a percentagem seria muito baixa. E quantas pessoas é que não votaram, também neste caso, também se podia fazer uma pergunta, quantas pessoas é que não votaram por só apenas poderem votar ao domingo e não no sábado?
E obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel, pela sua participação neste debate. Vamos agora ao encontro do Pedro Mastro Lopes. Vamos escutá-lo mais logo no Bloco Central sobre outros temas da nossa atualidade política. Bom dia, Pedro. Tens resposta para a pergunta que fazemos ou ela exige uma reflexão mais aprofundada? Ainda faz sentido aquele sábado em que não podemos falar de política?
Bom dia, Manel. Olha, eu estive a ouvir, como sempre, o fórum e estou-me a sentir a entrar no expresso da meia-noite, porque... De todas as opiniões, havia unanimidade, pelos vistos, e eu sou radicalmente contra as opiniões que foram formuladas, não só pelos nossos ouvintes, mas pelos meus amigos Paulo Valdeia e o António Costa Pinto e pelo Dr. Miguel Pinto Luz. Olha, eu compreendo muito bem as razões que levam as pessoas agora e a existir iniciativas para o fim do dia da reflexão. Eu bem sei que as redes sociais continuam a fazer campanha durante o dia da reflexão. Sim, nós temos muitos anos de eleições e, portanto, parece paternalismo estar a dizer às pessoas que nesse dia não se pode dizer nada porque as pessoas já têm tudo decidido. Também sei que há a hipótese de voto antecipado. Sei que a decisão de voto, repito, já foi tomada. Mas as questões não são essas. Não é por isso que existe o dia de reflexão, sobretudo neste momento ainda. E também não é em vão que a maioria, como salientou o professor Costa Pinto, que a maioria dos países europeus, das democracias que nós consideramos como exemplos para nós, que têm ainda esse dia de reflexão. E porquê? Porque nós necessitamos mesmo, mais do que nunca, de perceber a importância do dia do voto. E, aliás, isto vai entroncar, a minha reflexão vai entroncar na resposta que tu me vais fazer a seguir. Na pergunta, peço desculpa. Apesar de tu também dar respostas. Mas nós precisamos de ritualizar mais o dia do voto. De perceber, de continuar a perceber bem a importância do dia do voto. E se essa reflexão, e se esse dia... pelo menos permite parar a campanha para que possa haver, não a reflexão sobre o que vamos fazer, mas para perceber da importância. Eu acho que isso ajuda. O continuar o ruído até o minuto, bem, há democracias, por exemplo, nos Estados Unidos, até continua pelas mesas de voto. O continuar o ruído, a campanha total, e a campanha eleitoral é uma época, infelizmente, nos últimos dias, particularmente sempre, de ruído, continuar o ruído não ajuda a nós percepcionarmos a importância daquilo que estamos a fazer. A democracia também é feita de rituais, Manuel. E os rituais são muito importantes. E a percepção da importância do que vamos fazer naquele dia é muito importante. Cortar qualquer tipo de ideia de que aquilo não é importante, que é trivial, é um erro, e é um erro brutal. Nós não podemos pensar que votar, como eu vi... lamentavelmente, na minha opinião, várias vezes aí dito que é preciso facilitar o voto, como se isso fosse, ajudasse a diminuir a abstenção, não ajuda rigorosamente nada, pelo contrário. Quer dizer, ajuda, o que ajuda o problema da abstenção está no outro lado, não exatamente no problema da reflexão ou da não reflexão ou da abertura de mais dias de votos ou de menos dias de votos. E penso que agora tens a segunda pergunta, não é, Manuel?
Mas antes dessa ainda vou fazer outra. temos aqui, disseste que não é este período, não são as dificuldades que dificultam a votação. Pode ser, nomeadamente as pessoas que não estão no sítio, na sua cidade. Devemos ou não alargar o voto em mobilidade? Este é ou não um caminho que devemos prosseguir?
Eu acho que o voto em mobilidade faz sentido. Não é por aí ajudar a que as pessoas que estejam a movimentar-se possam votar.
Espero que, acho que há algo a fazer em primeiro lugar, é evitar que nesse dia as pessoas se movimentam e, portanto, a necessidade de se movimentar nesse dia é residual, não é por aí que vai haver grande impacto no voto. E mais, a importância daquele dia para a democracia é fundamental. E, portanto, também cabe às pessoas, a democracia é feita de pessoas, cabe também às pessoas ter a percepção da importância desse dia e também limitar essas deslocações. Se as deslocações não puderem ser evitadas, é sempre excepcional. É como o voto antecipado, Manel. O voto antecipado deve existir, mas deve ser excepcional. O voto deve ser concentrado naquele dia e não a dispersá-lo por vários dias. Há um dia, há uma solenidade que esse ato deve ter. E não é por... E garanto, e já na segunda parte acho que me vais fazer essa pergunta, não é pelo facto de haver também esse voto em mobilidade que vai diminuir significativamente, nem pouco mais ou menos, é uma coisa absolutamente marginal o aumento da participação.
E devemos falar no dia da votação ou nos dias da votação?
Claramente no dia da votação. Claramente no dia da votação. Eu já disse, o voto antecipado, particularmente em situações como a que vivemos, é fundamental, como as que vivemos nesta altura, mas é algo de excepcional. O alargar o período de voto, e arranjar e dar a razão de que isso vai ajudar a que haja mais participação, é um erro brutal de análise, na minha opinião, com todo o respeito pelas pessoas que falaram. É um erro brutal de análise. O problema da abstenção não está ligado ao facto de nós termos mais 2 ou 3 ou 4 dias de votos, ou uma semana que seja. Não está ligado a isso. Não está ligado minimamente às possibilidades das pessoas poderem votar de uma maneira mais fácil. Votar, repito, não pode ser como ir ao supermercado, onde tem que ser facilitadíssimo esse ato. Não é. Tem que ser um ato reflexivo e é um ato da nossa participação na democracia. O facto de alargar para uma semana não vai aumentar, não vai diminuir a abstenção. O que aumenta a abstenção é a dificuldade, é o problema das pessoas acharem que são mal representadas, é o problema das pessoas acharem que não estão, que votam numa coisa e que depois têm outra, é o problema que as pessoas têm no seu dia-a-dia, não tem a ver com terem mais ou menos condições para votar, pelo facto de ser 1 ou 2 ou 3 ou 4 dias por semana. Até me custa ouvir esse argumento. Custa-me ouvir. Quando os políticos fazem o meia-culpa e dizem, bom, nós temos que olhar para o que fizemos mal ou o que fizemos bem, e a primeira coisa que se lembram é de alterar para mais dias ou para achar que o dia de reflexão está a mais, algo está profundamente errado. Não é por causa disso. Longe, muito longe disso.
Obrigado, Pedro Marcos Lopes, por nos ajudares a refletir sobre esta questão. São mais dados para nos ajudar a fazer este debate. Que opinião tem a nossa ouvinte Helena Gouveia, é diretora de comunicação, Liga-nos Lisboa. Bom dia.
Olá, muito bom dia, Manuela Cássio, e aos ouvintes da TSF. Eu não podia estar mais em desacordo com tudo aquilo que foi dito aqui anteriormente. E porquê? Se nós olharmos
anteriormente pelo Pedro Marcos Lopes ou antes do Pedro Marcos Lopes?
Exato, pelo Pedro Marcos Lopes. E porquê? Nós olhamos para os números da abstenção em Portugal e verificamos que, por exemplo, em 75, nas primeiras legislativas, nós temos uma taxa de abstenção na casa dos 8%, 8,3%. Nas últimas legislativas, em 2019, nós temos uma abstenção de 45,6%. Portanto, há aqui um aumento de 8 vezes da taxa de abstenção. Nas eleições autárquicas, normalmente a abstenção não é tão elevada. Põe-se aqui várias questões. Como é que pode uma democracia que se quer saudável coexistir com uma participação eleitoral tão diminuta? E esta pergunta parece-me deve ser a pergunta base para a nossa reflexão sobre como combater este fenómeno da abstenção, que é um fenómeno complexo e multifacetado. A mim parece não fazer sentido mantermos o dia de reflexão porque a importância do voto não se materializa apenas num dia. E isso parece-me fundamental. O trabalho político é um trabalho que se faz ao longo de 365 dias e o trabalho de chamar as pessoas a votar, portanto a fazer uso deste que é um direito e que foi um direito que custou a conquistar, é um trabalho que se faz ao longo do ano e não apenas de um dia. Muitas vezes as pessoas não votam, isso está estudado, porque há dificuldades materiais ao votarem. Este ano é um ano particular, é um ano em que estamos, digamos, na situação pandémica, Portanto, a votação, a ida às urnas deve ser facilitada. Facilitada como? Seja por voto antecipado, seja através de voto em mobilidade, seja através de voto remoto. E isto são soluções que têm que vir a ser implementadas. Parece-me que isto é fundamental. Não vale a pena nós romantizarmos a ideia do dia do voto, porque as pessoas também podem ter a opção de não votar, e que também é uma opção legítima. Porque por detrás da abstenção, e aí eu concordo com o que foi dito anteriormente, prende-se muitas vezes a indiferença política, a não identificação com os programas políticos, com as soluções que lhes são apresentadas, com as propostas, mas também se põe, e isto é um facto, a impossibilidade prática de votar. Portanto, nós temos, enquanto sociedade, que facilitar a ida dos cidadãos aos votos, e temos também que trabalhar sobretudo com as camadas mais jovens e dar outras formas de votar adequadas à sua geração. A geração que nasceu depois da geração dos millennials, a geração Z, é uma geração perfeitamente digital. Se calhar é anacrónico para esta geração, agora que serão primeiros eleitores, o ter que ir a uma cabine e pôr uma cruzinha dentro de um pedacinho de papel. Se calhar há que encontrar aqui outras soluções que já existem noutros países. E sim, dignificar o voto, dignificar o ato eleitoral, porque é fundamental para a democracia. Uma democracia é mais legitimada havendo maior participação eleitoral, mas facilitar a forma dos cidadãos irem exercer esse direito.
Obrigado, Helena Gouveia, pela participação aqui no Fórum TSF. Passo a palavra ao advogado Hélder Ferreira, que nos escuta em Cascais. Bom dia.
Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Dr. Manuel Acácio, eu queria começar a minha intervenção por dar nota de que considero diferente, ou sem, digamos, responsabilidade na abstenção, digamos, esta questão do voto de se retirar o dia de reflexão. E, portanto, o dia de reflexão também nada tem que ver com o voto antecipado. Quem vota antecipadamente, digo eu, é quem já se sente esclarecido. E, portanto, utiliza os mecanismos que o Estado lhe concede, e bem, para quando entender poder votar. Eu acho que isso faz sentido e, portanto, que, mas não tem que ver com esta questão que o Dr. Manuel Acácio, ao introduzir o programa, colocou. Não fazia sentido, porque agora as pessoas podem votar antecipadamente, porque é que existe um dia de reflexão. Por outro lado, e no que diz respeito ao dia de reflexão, à medida que os meios de comunicação social vão estando, digamos, captados, ou digamos, ao serviço de interesses económicos, porque é uma realidade...
Não percebo o que é que está a dizer que é uma realidade, ninguém condiciona o meu trabalho nos temas que escolho ou nas pessoas que convido.
Doutor Manuel Acácio, eu não estou a dizer isso, mas digamos, não há dúvida, digamos, eu parece-me que não vale a pena tapar o sol com a peneira, quer dizer, claramente, mas o que eu estou a dizer é que faz sentido neste momento em que, nestes momentos em que de algum modo os cidadãos possam, antes do ato eleitoral, ter a possibilidade de refletir, digamos, sem pressão, digamos, de nenhuma forma, sobre aquilo que há de ser o seu direito de voto. Sobre, digamos, a possibilidade de a votação decorrer em dois dias, eu dá-me a ideia que também, digamos, havendo já o voto antecipado que as pessoas podem utilizar, digamos, os dois dias para a votação não terão seguramente que ver com a baixa de abstenção. Eu manifestava o meu acordo com esta última intervenção no que diz respeito à disponibilização, digamos, pelo Estado, de diferentes meios de participação, designadamente para a juventude que hoje utiliza, digamos, os meios para a internet, para
o reforço para o reforço da utilização das novas tecnologias.
Exatamente. E com isto termino a minha intervenção. Muito obrigado.
Obrigado a Hélder Ferreira, testemunho deste e opinião deste nosso ouvinte, advogado dos Liga de Cascais. Bom dia, professor André Azevedo Alves. Obrigado também por nos ajudar aqui a refletir sobre esta questão, que é importante para a qualidade da nossa democracia. Que opinião tem o professor André Azevedo Alves? Chegou a hora de repensarmos se faz sentido o dia de reflexão?
Relativamente ao dia de reflexão, eu acho que provavelmente é a altura, de facto, de repensarmos se faz sentido. Em sucessivas eleições é um tema que vem sendo discutido. Creio que há, bem, unanimidade nunca há, mas creio que haverá um consenso relativamente abrangente, portanto não é uma questão de clivagem partidária, creio eu, que poderá hoje fazer bastante menos sentido do que no passado. As condições mudaram, as condições, nomeadamente, de comunicação mudaram. Hoje hoje em dia, por exemplo, a própria proibição de haver comunicação política, digamos assim, com a internet e as redes sociais e tudo isso, quer dizer, é quase inaplicável, não é? Quer dizer, mesmo que os conteúdos não sejam divulgados no dia da reflexão, basta alguém ligar o telemóvel e tem milhares de conteúdos que estão lá plasmados, e não há forma sequer tecnicamente execuível de numa democracia liberal, de impedir que assim seja, não é? E parece-me, portanto, que terminar com o dia de, acabar com o dia de reflexão pode ser uma boa ideia, e pode ser, se calhar, especialmente uma boa ideia no atual contexto com a pandemia, em que me parece que uma das melhores soluções, e das soluções com menos riscos, nomeadamente por comparação com outras que me parecem mais arriscadas, como facilitar o voto por correspondência ou experimentar o voto eletrónico, que parecem ser possibilidades que podem ser consideradas, mas que acarretam riscos maiores, portanto, ter dois dias de votação parece-me perfeitamente razoável, já foi praticado em vários outros países europeus, nomeadamente recentemente, até, por exemplo, tendo um primeiro dia reservado para, por exemplo, grupos de risco, para, vamos imaginar, eleitores com mais de 65 anos, e depois o segundo dia para todos os eleitores, não é? Portanto, até dando mais segurança e mais conforto a eleitores que estão em grupos de risco. E, portanto, se calhar juntar as duas coisas, por um lado acabar com o dia de reflexão, que me parece fazer hoje em dia, de facto, pouco sentido e cada vez menos sentido, e ao mesmo tempo aproveitar para o que poderá ser uma das soluções mais execuíveis e com menos riscos e mais eficazes do ponto de vista de possibilitar um aumento da participação, e não só um aumento de participação, mas um maior conforto da participação. Quer dizer, se as mesmas pessoas puderem votar com menos tempo de espera e menos filas, isso também é positivo.
Já falámos aqui também da questão do voto em mobilidade, da facilitação do voto antecipado, de apostarmos no voto eletrónico presencial. Estes são caminhos que devíamos explorar mais neste momento da nossa vida social e democrática?
Eu acho que são questões que claramente faz sentido discutir, mas eu acho que devem ser discutidas com mais cautela. Porquê? Porque há boas razões, nomeadamente para que o voto por correspondência tem algumas limitações, porque nomeadamente o anonimato e a não manipulação do voto é muito mais difícil de garantir num voto por correspondência do que num voto em urna presencial. Não é? Aliás, há até na história política dos países, estou a pensar no século XIX e no início do século XX, um conjunto de episódios, a famosa figura também dos caciques, etc., está ligado ao arregimentar de votos. Isso acontece com voto presencial, imaginemos o que é que pode acontecer com voto por correspondência. Portanto, eu acho que faz sentido discutir, mas deve ser discutido com cautela, com mais calma e com uma ponderação realista dos riscos efetivos, não é? O voto eletrónico, parece-me que as cautelas devem ser as mesmas, sendo que há aqui um risco que parece acrescido, que é o problema do voto eletrónico. Tem duas facetas. Por um lado, a possibilidade de fraudes. Em segundo lugar, mesmo que, do ponto de vista técnico, haja soluções que possam garantir com elevada segurança que o sistema consegue ser impermeável a fraude, isto é sempre difícil de garantir em absoluto em qualquer sistema eletrónico, não é? Mas há também uma questão de confiança, ou seja, nas eleições em urna com voto presencial, todos os eleitores, ou a esmagadora maioria dos eleitores, percebe o processo, não é? E, portanto, tem confiança no processo. O voto eletrónico, mesmo que o sistema possa tecnicamente ser muito difícil de defraudar, essas soluções são extremamente difíceis de perceber para o eleitor comum, aliás, até para o cientista político comum, não informático, não é? E, portanto, o voto eletrónico pode, nomeadamente depois em contextos de elevada crispação política, de elevada clivagens políticas, recordo, por exemplo, o recente caso também nas eleições nos Estados Unidos, não é? Levar a que um dos lados, com ou sem razão, mine a própria confiança no processo. De uma forma que...
E mais do que isso, confiança na democracia.
Confiança na democracia, exatamente, porque a confiança na democracia está associada há confiança no processo eleitoral. De uma forma que me parece que é muito mais difícil de fazer com o voto em urna presencial, não é? Porque alguém alegar que há uma conspiração num processo que é descentralizado, organizado com base em mesas locais, com observadores das várias candidaturas, haver uma conspiração generalizada é algo que é muito difícil de sustentar. Num processo eletrónico, é muito mais fácil suscitar a dúvida seja ela tecnicamente fundamentada ou não. Portanto, eu diria, voto por correspondência e voto eletrónico faz sentido discutir, mas também é muito importante não nos precipitarmos para mudanças que podem pôr em causa, até de forma não intencional, portanto, eu não estou a imputar maus motivos a quem defende essas soluções, mas podem acabar por colocar em causa o processo e a confiança no próprio sistema democrático, e, portanto, devem ser tomadas com mais cautela. O alargar, por exemplo, de um para dois dias, nomeadamente por via da abolição do dia de reflexão, que parece fazer cada vez menos sentido, parece-me algo que poderia ser tomado de imediato e provavelmente com efeitos positivos.
Professor André Azevedo Alves, muito obrigado pela sua ajuda para a reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF, análise do professor André Azevedo Alves, que é professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. No debate online, Bernardo Silva escreve, respondendo à pergunta que fazemos, faz sentido este tipo de reflexão, responde nada, já está tudo refletido muito antes. E 70% nem se dá o trabalho de votar. Luís Manuel Cunha Santos escreve que é evidente que as leis eleitorais devem ter uma certa estabilidade e não devem ser alteradas todos os dias. Porém, dito isto, acrescenta este nosso ouvinte, da próxima vez que se discutirem estas matérias e houver lugar a alterações, a questão do dia de reflexão deve ser colocada. Efetivamente, o dia de reflexão, apesar de ainda existir em várias democracias na Europa, é um arcaísmo que atualmente não tem justificação. Limita a liberdade de imprensa e está hoje em dia constantemente a ser furado com o emprego das novas tecnologias de informação e comunicação. Os portugueses já deram sobejas provas de que são muito conscientes a decidir nas eleições, num sentido ou noutro, e que não é por haver um dia de reflexão que deixam de ser indecisos e se decidem, ou são mais ou menos conscientes. Em várias democracias maduras, como nos Estados Unidos, o Reino Unido e outros países anglo-saxónicos, esse dia nem sequer existe. Bom dia, professor Miguel Poiás Maduro. Obrigado também por ter aceitado o convite para nos ajudar aqui nesta reflexão. Professor universitário, é comentador aqui da TSF, escutamos-lo no espaço de opinião na manhã TSF todas as segundas-feiras. Professor Miguel Poiás Maduro, faz ainda sentido este dia de reflexão?
Não, eu acho que não faz sentido nenhum. Acho que é a ideia que está por trás deste dia de reflexão é uma ótima ideia que nós devemos procurar salvaguardar. Ou seja, a ideia de que o voto, o exercício desse poder democrático está dependente de um processo deliberativo, pensado, racional das pessoas, que exige alguma ponderação também. Mas infelizmente que não creio que o dia de reflexão hoje em dia seja a forma de assegurar esse objetivo muito meritório, porque quer por um lado, ainda agora recentemente vimos, nós vamos ter cada vez mais voto antecipado e, portanto, no caso do voto antecipado é uma miragem, não é? Ou pessoas que nós tivemos um dia de reflexão nas últimas eleições presidenciais já depois de muitas pessoas terem votado e demonstra bem o absurdo da situação em que caímos. E por outro, com o papel crescente que as redes sociais têm na disseminação de informação, na própria comunicação política, formal ou informal, é inviável mantermos. Portanto, será algo absolutamente artificial e, quando muito, ajudará a esconder os verdadeiros problemas que nós temos em termos de participação política e de organização democrática.
E este dia, a proposta, esta é uma questão que, como já referimos aqui, já se coloca no dia das eleições e depois acaba por passar. Agora temos um partido que decidiu apresentar um projeto de lei, o Iniciativa Liberal, que cola, digamos assim, esta proposta a uma outra. A possibilidade de, não é que isso seja definido para todas as eleições, mas pelo menos o legislador tem a possibilidade de decidir que numas determinadas eleições teremos dois dias para votar, dois dias consecutivos. Este parece-lhe uma ideia também positiva ou já mais complicada?
Tudo aquilo que alargue a participação do voto, ou seja, que dê mais tempo às pessoas para votar, que facilite o exercício do voto, do meu ponto de vista, é positivo e tem demonstrado que ajuda a combater a abstenção. Não é apenas a organização da eleição em dois dias consecutivos, é eventualmente um voto antecipado, que começámos a experimentar e já tivemos, por exemplo, nas últimas eleições presidenciais, é o chamado voto em mobilidade, penso que o André Azevedo Alves estava a falar disso antes, mas depois suscita outras questões, não é? Como a questão do voto eletrónico, que é interessante, mas também tem desafios importantes. Eu acho que a possibilidade de votar antecipadamente, a possibilidade do voto, do voto em mobilidade seriam muito interessantes, mas nós, para termos voto em mobilidade, ou seja, o que é o voto em mobilidade, já agora para explicar, que algumas pessoas podem não estar a perceber, é a possibilidade de eu sendo Lisboa, sendo tendo a residência, no meu caso em Oeiras até, poder votar se estiver na Figueira da Foz, onde, por exemplo, tenho casa também, poder votar aí para Oeiras, e portanto, no distrito de Lisboa, para o Círculo Eleitoral de Lisboa. E, portanto, qualquer pessoa poder fazer isso. Só que isso exige, por exemplo, lá está, para podermos fazer isso com um escrutínio que não demore, pois não se prolongue por dias, exige pensar em termos de voto eletrónico, mas neste caso voto eletrónico presencial, não voto eletrónico à distância. O voto eletrónico à distância, do meu ponto de vista, coloca muitos outros problemas, que seria muito interessante, mas eu acho que coloca mais problemas do que vantagens.
Aliás, estava agora a ouvi-lo, estava a lembrar-me que ainda recentemente, nas últimas semanas, foram revelados os dados da Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre aquela experiência de voto eletrónico nas europeias de 2019 em Évora, que, pelo menos as informações oficiais que nos foram dadas logo a seguir, é que tinha sido um sucesso, uma experiência a repetir. Temos a proteção de dados, o termo foi utilizado em diversas manchetes, a arrasar o voto eletrónico, apontando ali diversas violações e diversas questões. Este é aqui um tema muito mais complicado para o debate.
Eu acho que o voto eletrónico teria uma oportunidade de facilitar o voto, que é extraordinariamente interessante e importante, mas tem muitos riscos associados. Mas também depende do que é que nós queremos dizer quando falamos de voto eletrónico. Há voto eletrónico à distância, online. Esse tem, desde logo, para além dos riscos de integridade no sistema que o outro tem, ou seja, de basicamente o risco de intrusão, de hacking, e por outro lado, associado a isso, o risco da perda de confiança das pessoas no processo eleitoral. Portanto, o voto eletrónico à distância, online, basicamente, só existe na Estónia, e uma das razões que normalmente é avançada é porque as pessoas têm muita confiança nas autoridades que organizam as eleições. Eu acho que em Portugal não teríamos, e só essa perda de confiança, que poderia traduzir-se uma perda de legitimidade dos resultados eleitorais, seria extraordinariamente perigosa. Portanto, não é apenas a questão de nós conseguirmos encontrar um sistema técnico que seja à prova de qualquer tipo de intrusão, de qualquer tipo de batota, se quiser. É também as pessoas confiarem que é assim. E essas duas coisas são muito difíceis.
E a percepção da democracia é essencial também.
Exatamente, exatamente. Mas há depois um outro risco que se tem falado menos e que, do meu ponto de vista, é muito grande e que também existe em algum voto por correspondência. Quando se fala disso, temos de ter essa preocupação. Também depende como o voto de correspondência é organizado, que é o controle de voto. Imagine que em determinadas circunstâncias, nós, por exemplo, assistimos àqueles sindicatos de votos, cacicagens que se fala no partido, isso poderia ser generalizado em termos de eleições, não é? Alguém que recolhe os dados informáticos para votar de várias pessoas e vai votar e vota por essas pessoas, ou então, mesmo que sejam as próprias pessoas a votar, alguém que esteja a pressionar e que, no fundo, controle o voto, perde-se o quê? A confidencialidade do voto.
Ou que vote pelos pais ou pelos avós, por exemplo.
E imagina, num lar, até que ponto é que as pessoas conseguimos garantir aí a confidencialidade do voto das pessoas que estavam em circunstâncias dessas, por exemplo. É um problema complicado. Na Estónia, já agora, eles procuram resolver isso, obrigando a quando a pessoa está a votar online, tem que ter a câmara ligada para se poder ver que à volta não está ninguém. Mas isso implica graus de literacia digital muito grande, não é? E implica acesso a meios digitais muito grandes por parte de todas as pessoas, cada um podia ter o seu laptop ou computador em casa e poder fazer isso. Portanto, eu acho que é muito difícil, estamos muito longe disso. Depois há o voto eletrónico presencial, não é? Que aí não temos este problema, ou seja, a pessoa vai ao local de voto e vota eletronicamente. Qual é a grande vantagem disto? É que permitiria precisamente o voto em mobilidade, não é? O Manuel Acácio não tinha de votar na sua secção de voto, podia votar em qualquer secção de voto para o seu círculo eleitoral. É a grande vantagem. Aqui o problema é esse da confiança no sistema. Uma possibilidade de tentar resolver isso é ter o que se chama o paper trail, ou seja, que quando a pessoa vota, poder retirar o seu voto em papel e verificar que o voto em papel está correto e colocá-lo dentro de uma urna, por exemplo, ou se for para outra secção eleitoral, colocá-lo dentro de um envelope, depois é enviado para essa secção eleitoral, para depois, nos dias seguintes, se comprovar que em papel a votação corresponde àquela que foi a votação eletrónica. Portanto, essa pode ser uma solução já que garante mais confiança às pessoas e que poderia eventualmente permitir esse voto em mobilidade.
Professor Miguel Paes Maduro, muito obrigado também por nos ajudar a refletir sobre esta questão, colocando aqui mais alguns dados na mesa de debate. Bom dia, Ricardo José, comercial, Liga-nos Lisboa. Que opinião tem sobre este tema?
Bom dia, Manuela Cássio. Eu tenho estado a ouvir o fórum aqui na estrada e a conclusão que eu chego, eu tenho 50, na casa dos 50 anos. E pá, a conclusão que nós chegamos é que isto é um país cheio, continua a ser um país cheio de velhos do Restelo, principalmente quando interessa. Porque repare, ainda há poucos dias foi apresentada uma nova aplicação das finanças para nós termos acesso aos portais das finanças através do telemóvel. Coisas muito importantes da nossa vida privada e pessoal, e que têm impacto a nível social, nós fazemos através das novas tecnologias. Aliás, hoje em dia, a maior parte das coisas são feitas através das novas tecnologias. Inclusivamente, eu acho que se fossem perguntar a todos os portugueses com menos de 40 anos, e já estou aqui a aumentar um bocadinho a faixa, mas todos com menos de 40 anos, como é que preferiam votar, como é que era... parte dessas pessoas votavam de certeza era através das novas tecnologias, porque as pessoas estão completamente habituadas a isso. Também aqui... o voto antigo.
Estamos aqui com alguns cortes na ligação telefónica, pensei que tinha caído, mas não. Diga, Ricardo José.
Ok. Evidentemente que as pessoas mais velhas têm necessidade de fazer votos presenciais, portanto, tem que haver os dois métodos, ok? Agora, não tem que haver pessoas a dar a opinião e pessoas até com muita responsabilidade e que provavelmente têm interesse em que as coisas se mantenham na mesma. Porque, reparem, em Portugal, 60% das pessoas não vota. Ou 50% das pessoas não vota. É a abstenção. E os que votam, pelos vistos, votam sempre no mesmo, porque as coisas não mudam, não é? E, portanto, há que levar os mais novos, as pessoas que são o futuro deste país, a votar. E, portanto, há que os educar. Não se pode só falar das eleições no momento pré-eleição e depois virem aqui pessoas com responsabilidade dizer, ah não, não, o dia de reflexão é muito importante. Muito importante para quê? Não faz nenhum sentido. E eu acho que a TSF é uma rádio muito à frente e pode ajudar muito a educar as pessoas e até na importância do voto, esclarecendo, sem ser sempre com a opinião dos mesmos. Ok? Manela Cássio, parabéns, bom fim de semana.
Obrigado, Ricardo. Obrigado. José, bom fim de semana para si também. Bom dia, professor José Palmeira, professor de Ciência Política da Universidade do Minho, bem-vindo também a esta reflexão. Obrigado por nos ajudar bom aqui dia. A debater esta questão. Que opinião tem o professor? Este ainda é o tempo do dia de reflexão?
Ora bem, muito bom dia. De facto, o dia de reflexão, nesta altura, só beneficia os infratores. Desde logo porque há uma impossibilidade de punir todos os atropelos à lei, não é? Houve uma evolução das tecnologias da informação que tornou obsoleta essa imposição legal. Por outro lado, eu julgo que os eleitores, aquilo que é importante, que lhes seja facilitada a participação eleitoral e, por outro lado, que eles tenham o máximo de informação no momento em que votam. Por exemplo, há acontecimentos que têm lugar muito em cima do dia das eleições. Por exemplo, em Madrid, em 11 de março de 2004, 3 dias antes das eleições legislativas, houve uns atentados que alteraram completamente aquilo que eram as previsões iniciais, que indicavam uma vitória do PP. 3 dias depois vence o PSOE. Houve um incidente com António Costa no último dia da campanha eleitoral para as legislativas, que não foi noticiado na maior parte dos jornais diários no dia seguinte, por ser o dia de reflexão. Isto é, os eleitores devem ter o máximo de informação no momento em que exercem o direito de voto e, para isso, esta imposição só beneficia os infratores. Por outro lado, devem ter o máximo de facilidade em exercer o voto. Daí eu acompanhar aquilo que um colega anterior disse, que se deve facilitar o voto eletrónico. Já houve uma experiência piloto em Évora que terá tido alguns problemas. É bom que se discuta essa experiência e que se melhore. Ainda há poucos dias eu votei para o Conselho Geral da minha universidade, que é o órgão que elege o reitor. Foi um voto eletrónico. O corpo eleitoral são uns milhares de pessoas, não são milhões. Mas há formas, de facto, de melhorar. Também até o próprio dia das eleições, tivemos há pouco tempo eleições nos Países Baixos e em Israel. As eleições decorreram durante o dia de semana. Nos Estados Unidos, o presidente é eleito também numa terça-feira. Ao domingo diz-se que não se vai votar porque está bom tempo ou não se vai votar porque está a chover. Durante o dia de semana, as pessoas vão trabalhar, as entidades patronais têm que facilitar o exercício de voto. Portanto, há experiências que nos demonstram que nós podemos inovar. Mais de 40 anos depois do 25 de Abril, não temos que estar, de facto, prisioneiros de uma tradição. Devemos adequar-nos aos tempos em que vivemos, sem dúvida.
E como é que o professor olha para esta proposta? Este é um debate, já aqui o dissemos, muito recorrente, e agora está colocado na cima da mesa porque há uma proposta concreta, um projeto de lei entregue pela Iniciativa Liberal, e que é esta ideia de acabar com o dia de reflexão, de proibir o dia de reflexão, de tirar essa exigência legal, abre também portas a uma outra possibilidade, que é de podermos ter dois dias de votação consecutivos, o sábado e o domingo. Esta seria uma possibilidade positiva ou negativa, em sua opinião, professor José Palmeira?
É, sim, desde que se garanta a segurança do processo eleitoral e em dias seguidos, a priori, isso terá melhores condições de garantia, deve-se criar condições para facilitar a participação eleitoral. Sobretudo quando estamos em momentos, como é o caso da pandemia, que há pessoas que têm receio de participar, de longas filas. Se concentrarmos tudo num só dia, isso pode ser problemático. Portanto, convém que, de facto, do ponto de vista político, se criem condições que facilitem a participação eleitoral. E a priori, julgo que isso acontece com o alargamento temporal do período de votação, desde que se garanta, naturalmente, que todo o processo decorre debaixo da garantia de que não há fraude, que o processo é devidamente controlado. Eu compreendo que alterar tudo aquilo que vem já de uma longa tradição seja complexo. De qualquer forma, nós já não estamos no tempo das primeiras campanhas eleitorais, onde eram campanhas sobretudo de rua, muito agressivas, e, portanto, onde se poderia compreender que os eleitores fossem colocados numa bolha para que pudessem votar no domingo sem ter tanto essa influência das campanhas. Mas hoje acho que isto é exagerado, isso é uma espécie de paternalismo de Estado, querer não confiar, digamos assim, na capacidade dos eleitores de receberem o máximo de informação até ao último dia. De facto, há discernimento da parte dos eleitores. E é isso que acontece nos outros países, não percebo porque é que devemos ser diferentes. Não é?
Obrigado, professor José Palmeira, por nos auxiliar também nesta reflexão. Análise do professor de Ciência Política da Universidade do Minho, do Núcleo de Investigação em Ciência Política e Relações Internacionais. Bom dia, engenheiro João Venceslau, liga-nos de Almada. Qual é a sua opinião?
Bom dia ao Fórum, bom dia a todos os ouvintes. Eu só queria acrescentar aqui uma pequena questão. Subscrevo muito daquilo que já foi dito no Fórum. Creio que o importante, o ponto-chave aqui é, de facto, caminharmos no sentido de tornarmos o nosso modelo de democracia mais ágil, mais dinâmico, mais participativo. E, de facto, parece-me que é aqui a chave, e a discussão deve ser, se calhar, um pouco alargada, que é porque é que não há participação, até que ponto é que cada um se sente representado. O nosso modelo de representatividade também, se calhar, merece ser discutido. E outras ideias que, por vezes, surgem nesta discussão, nomeadamente, volta e meia surge à baila outra vez a discussão do modelo eleitoral, se devemos ou não caminhar para os ciclos uninominais, a participação de cidadãos independentes. Bom, tudo isso são medidas, o voto eletrónico, são medidas que só podem contribuir para o aumento da participação e para o aumento da representatividade. Eu creio que a discussão deve ser alargada também a esse assunto. Era só isto que eu queria dizer.
Obrigado, engenheiro João Venceslau. E que opinião tem o nosso ouvinte António Cândido, que nos escuta em Gondomar? Bom dia.
Bom dia, doutor Manuel Acácio. É o seguinte, eu já desde o início do Fórum, já há muitos anos, tenho acompanhado o Fórum, embora tenha participado há poucas vezes. Só nos últimos tempos, quer dizer, já há alguma coisa no Fórum que eu não concordo. Concordo porque quando uma pessoa está a rebater em certas pessoas de quem os comentadores têm medo, cortam a palavra. Eu fui combatente no ultramar. Em 72, há uma palavra que eu nunca mais me esqueço, o Marcelino da Mata me disse: Cândido, eu estou a lutar por aquilo que acredito, sou guineense, a defender isto, mas sei
que vocês estão aqui transtornados, vindo e se, combater com uma coisa que não é justa, não me defender pátria, que eu sei que vocês dizem que não me defender pátria, e muitas coisas ele tinha razão. E os políticos então? Que vocês têm medo dele, continuam a ter medo dele. Devia eu dizer, eu já
António
tentei
dizer... não estou a perceber o que é que isso nos está a dizer, tem a ver com, com o tema que debatemos hoje.
Pois, mas vai perceber.
Vou perceber se for rápido, António Cândido.
Pronto, é que eu estou aqui em minha casa, tenho um neto de 13 anos, tenho só uma filha e vivo noutro concelho, 6 quilómetros, sempre vivi com ele e tudo, mas tenho que ir agora de minha casa para estar com ele e tudo, que ele conviveu comigo, e estou fechado, isso não é democracia, nem é as eleições, sabe porquê é que há muitos votos que já não votam? A maioria dos que têm a minha idade, 70 anos, já não vão votar há muitos anos. Porque esta coisa toda que está lá agora...
António Cândido, não são termos admissíveis esses no Fórum TSF. Vamos cortar.
Mas...
Coja não é um termo admissível no Fórum TSF. Ponto final nessa questão. Não admitimos insultos, não admito aqui esse tipo de linguagem. Bom dia, Manuel Pinto, administrativo, Liga-nos de Gondomar. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia, doutor Manuel Acácio, a todo o Fórum. Bom, eu serei breve. Portanto, sobre a situação dos votos, eu concordo plenamente em que haja só num fim de semana, não duas, três, quatro semanas, mas num fim de semana, sábado e domingo. Penso que o dia de reflexão já não se justifica, porque efetivamente quem tem a sua maneira de votar, quem tem a sua ideia de sociedade, tem a ideia, portanto, concreta e vota no seu partido ou na pessoa que entende para levar o rumo do país à bande, não é? Agora, sobre a situação do voto eletrónico, estou contra, porque a partir do momento que seja voto eletrónico, o voto deixa de ser secreto, portanto, e dá aso a muitas manipulações, tendo em vista quem quer chegar ao poder sem ser legalmente.
Deixa de ser secreto, quer dizer, pode deixar de ser secreto se houver ali uma interferência?
Eu penso que sim. E penso que temos um exemplo concreto daquilo que se passou nos Estados Unidos, não é? Em que seguramente houve habilidade, não destas eleições, mas das outras, não é? Das anteriores, em que por outros motivos que nós desconhecemos, não é? Houve atritos e houve situações de facto concretas em que houve alteração do voto que a pessoa que teclou queria efetivamente votar, não é? Portanto, penso que mantemos o voto secreto, presencial, com o papel, porque, repara, depois da aberta das urnas, cada representante de cada partido ou de cada movimento contam os votos, portanto, não há aso a falcatruas. Enquanto que no voto eletrónico pode-se fazer muita coisa, não é? É a minha ideia.
E obrigado por partilhar connosco a sua opinião, Manuel Pinto, é com a opinião deste nosso ouvinte. Estamos ao fim deste Fórum TSF, onde tentámos perceber que opinião têm os que nos ouvem. É necessário rever a lei para combater a abstenção e faz ou não sentido acabar com o dia de reflexão.
João anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
Esquece, estou a poupar o telemóvel.
Então ouves no computador?
Não dá, também estou a poupar o portátil.
A sério? Epá, tu fazes com cada filme.
Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorten. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres com a melhor tecnologia ao melhor preço. Vorten, o nosso forte é o preço.